Paulo Figueira, ele é especialista em desenvolvimento de novos produtos alimentícios e em tecnologia de alimentos, mestre em ciências agrárias na área de concentração bioquímica da carne, doutor em ciências agrárias na área de concentração de proteínas de produtos cárneos. Doutor, satisfação recebê-lo aqui, obrigado pela gentileza de atender a CBN, bom dia.
Bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui novamente.
E o que significa para o estado do Paraná essa conquista, esse reconhecimento nacional de área livre de febre aftosa? A gente tem acompanhado vários passos ao longo desses últimos anos e um passo importante foi dado agora, é isso, doutor?
Com toda certeza. Ontem, né, foi reconhecido pela nossa ministra, né? Ela assinou a instrução normativa número 52, né, que começa a valer a partir do dia 1º de setembro, onde ela reconhece, além do estado do Paraná, outros estados também, né? Ela reconheceu o Paraná, o Rio Grande do Sul, Rondônia, Acre e duas regiões do Amazonas e do Mato Grosso. Essas regiões, a partir de então, elas são reconhecidas nacionalmente como zona livre de aftosa sem vacinação, né? E isso representa, o Paraná, ele tem feito, o nosso secretário, o Norberto Ortigara, ele tem feito um trabalho muito incessante para conseguir isso, né? Para você ter uma ideia, só nesse ano, né, já foram feitos mais de 10 mil testes no rebanho para confirmar que a gente não tem nenhum caso, né, nem suspeitas, e é uma doença que não ocorre no Paraná desde 2006, né? Então, para você ter uma ideia, a gente gastava em média 35 milhões por ano com vacinação. Então, isso, só nisso já vai ter um bom retorno para os produtores, né?
E qual é o entendimento, doutor Paulo, em relação, por exemplo, a outros países? Eles passam a ver o Brasil diferente? Poderá haver aumento na exportação?
Isso, com certeza. O que acontece? A gente tem hoje alguns países, principalmente América do Norte, México, Japão, Coreia do Sul, que não compravam proteína animal do Brasil, e não é só de bovinos, é proteína animal, por causa que a gente não tinha, do Paraná no caso, né, porque a gente não tinha esse status, né, de livre de aftosa sem vacinação. A previsão é que a gente aumente em 65% isso na produção de suínos, na venda de suínos para fora. Deve dar em torno aí, pelo que os especialistas estão dizendo, 650 milhões de reais a mais anuais em exportação de suíno, só de suíno. Só que quando a gente fala na aftosa, a gente abre todo o status sanitário do Paraná para mercados externos. Então, agora que a gente já fez isso nacionalmente...
Porque alguém poderia perguntar, mas o que tem a ver a aftosa com o suíno, isso, já que o suíno não pega a doença?
Na verdade, ele tem a doença de uma forma mais branda, ele é chamado ele é chamado de sentinela da aftosa, porque a doença apresenta primeiro nele, depois no rebanho bovino. Então ele acaba sendo sentinela, isso. E aí, a partir do momento que a gente fala que a gente tem esse controle, por quê? Porque o que acontece, quem sofreu, né? Vamos pensar assim primeiramente, quem sofreu no Paraná com esse controle foi os produtores do norte. Porque eles faziam exposições, animais de engorda de outros estados que não são livres de aftosa sem vacinação. Hoje não pode mais. Então hoje o Paraná, ele teve um registro, uma segurança sanitária muito maior, porque todo animal que vai transitar pelo Paraná de produção tem que passar por uma série de testes, uma série de fiscalizações. Então, quem está de fora comprando, os nossos importadores, né, eles estão olhando isso. Eles falam assim, olha, então lá eles estão tendo um controle agora rígido em todos os animais que transportam por lá. Então, isso faz com que mercados que antes o Brasil não entrava, né, tanto na avicultura quanto na suinocultura, como China com osso, né, a gente só vendia carne desossada para eles, China com carnes com ossos, Japão, Coreia do Sul, esses países começam a comprar agora.
O Elias faz uma pergunta e o ouvinte pode interagir conosco através do telefone do 991-377533 via WhatsApp. Você pode mandar a mensagem. O Elias diz o seguinte, doutor, eu já ouvi falar que esse status pode não ser tão interessante assim. Gostaria de ouvir a opinião do entrevistado, porque há países, ele coloca aqui, que pode ter um entendimento de quando há a vacina, há uma segurança maior. Retira a vacina, esse país pode se sentir inseguro. É a pergunta, a dúvida do ouvinte, doutor?
É uma dúvida de várias pessoas. Parabéns pela pergunta, Elias. É uma dúvida de várias pessoas. O que acontece? Realmente, as pessoas imaginam que se a partir do momento que a gente tira, né, a vacina, torna-se inseguro. Mas para a gente poder retirar a vacina, a gente tem que entender que a gente já fez uma testagem superior a 10 mil, por exemplo, só nesse ano, isso com pandemia. o controle de transporte, né, desses animais, ou seja, dos animais que são transportados dentro do Paraná, né, de uma região para outra, eles são feitos com teste, com segurança e com fiscalização. Então, a partir do momento que a gente fala que a gente tirou a vacina, a fiscalização em cima desses animais, ela triplica ou quadruplica, ela fica muito mais rígida, né? Então, na verdade, o entendimento acaba sendo o inverso. A partir do momento que você retira uma vacina de um animal, é porque você tem a confiança, e você é reconhecido por isso, como a gente foi agora pelo Ministério da Agricultura, a gente tem a confiança de que a gente está fazendo uma fiscalização muito mais rígida. A gente teve que fazer esse status agora, porque em maio do ano que vem, 2021, esse pedido vai para a OIE, que é a Organização Internacional de Epizootias, que é que controla todas as doenças do mundo, para a gente ter o status mundial, né? Então, por enquanto, a gente tem o status nacional, e a partir de maio a gente começa a ter o status mundial.
Uma dúvida aqui do Artêmio. O Artêmio, eu sou produtor rural e acompanho sempre a CBN. Ele não colocou aqui qual município, deve ser de Cascavel. Artêmio, muito obrigado por interagir conosco. Ele disse, eu gostaria de também fazer uma pergunta. A pergunta dele, vamos ver aqui mais embaixo, ele diz o seguinte, esse status não deveria ser conquistado pelo Brasil? Quando se conquista através de estados, isso significa que esses estados teriam condições de exportar mais e teria preferência dos estrangeiros?
Perfeita pergunta também, as perguntas estão ótimas. Realmente, a ideia seria que fosse nacional. O problema é que isso interfere diretamente na Secretaria Estadual da Agricultura de cada estado. E existem secretarias que fazem, todos fazem um trabalho sério, mas existem secretarias que fazem um trabalho extremamente sério, como o Paraná. Né? Então, quando a gente vê isso, a gente vê que tem estados que têm um controle mais rígido. Então, por exemplo, São Paulo não conseguiu ainda esse status. Por quê? Porque é um estado com uma população muito grande e sempre vai ter um ou outro que vai querer vazar essa fiscalização. E aí gera problema para o estado. Então, por esse motivo, o Ministério prefere que os estados vão tendo esses status para depois tentar pleitear um status nacional, óbvio. Mas a gente ainda vai ter, por exemplo, grandes produtores como o Mato Grosso, que não é 100%. Ele tem regiões que estão sendo aceitas como sem vacina, mas não todo estado. Isso vai depender da fiscalização. E aí depende do aparato estadual de fiscalização que eles têm. Tem estados mais ricos e estados mais pobres.
E vamos reforçar, doutor Paulo, o que acontece a partir de setembro, o senhor já fazia aí a menção, e o que muda efetivamente a partir do mês que vem?
Isso, então assim, a partir do dia 1º de setembro, essa instrução normativa 52, ela começa a ser válida, né? E aí o mercado paranaense de exportação, ele pode começar a mandar nossos produtos para países como que não compravam antes da gente, né, diretamente esses produtos. Japão, Coreia do Sul, México, Estados Unidos, Chile, Filipinas, China, com a carne com osso, e Canadá. Esses são os principais mercados que agora o Brasil consegue ter acesso, Brasil não, Paraná consegue ter acesso, por ter um status livre de aftosa sem vacinação.
Antes da gente encerrar, tem uma observação aqui do Silvio. Eu não sei se o entrevistado pode me tirar essa dúvida, diz aqui o Silvio, obrigado Silvio por interagir conosco. A China diz que encontrou em alimentos coronavírus, alimentos do Brasil. O doutor Paulo tem informações a respeito?
Tenho sim. Hoje é o que mais se fala nos nossos grupos de pesquisadores, né? É sobre esse achado chinês. Ele foi num frigorífico, não vou citar o nome do frigorífico, mas foi aqui no sul do país, não foi no Paraná. Identificou traços do coronavírus. Como que eles fazem essa identificação? Quando existe o RT-PCR, que hoje a maioria do pessoal está fazendo para confirmação do vírus, ele vai descobrir toda uma cadeia genética desse vírus. E esse gene, ele pode se particionar depois desse vírus ter morrido, sobrando resíduos, como se fosse uma sujeirinha que fica lá do coronavírus, desse resíduo de gene. Então, o que eles acharam lá foi esse traço genético do coronavírus. Não foi o vírus. Ele não é um vírus que está ativo e que pode causar infecção. Né? Mas ele é um traço do vírus que foi encontrado nesse lote, né, vendido para a China. Claro que eles estão super preocupados com isso, porque eles foram o epicentro disso tudo. Né? Eles começaram com tudo. Então, eles ficam mesmo nervosos quando aparece isso. Mas não tem um risco para a saúde nesse caso. É mais a ideia de que o frigorífico que tinha a manipulação deste alimento pode ter casos positivos de coronavírus.
Muito bem, precisamos encerrar, mas os ouvintes continuam aqui interagindo, não vamos deixar os ouvintes na mão, não é, claro. Doutor Paulo? A Neide de Toledo, ela faz uma pergunta, gostaria que o médico respondesse, só lembrando que nós estamos conversando com o doutor Paulo Figueira, ele é doutor em ciências agrárias na área de concentração de proteínas de produtos cárneos, é isso, né? Isso, médico veterinário também?
Sim, sim.
Recebe esse título, esse nome de médico também.
Sim, sim.
Então tá certa aqui a nossa ouvinte, a Neide, não é? Ele não é médico que atende pessoas, é isso, doutor?
Sim, atendo só
atendo animais.
Sim.
É médico dos animais. Bom, ela diz o seguinte, gostaria de saber do médico, ela coloca aqui, sobre essa vacina da Rússia, não sei se o doutor Paulo pode responder, ela disse que está um pouco temerosa diante da agilidade para que essa vacina estivesse à disposição. Pode responder a Neide, doutor?
Posso. Primeiro eu agradeço a Neide, né, porque realmente é uma honra, né, porque muitos falam só veterinário, né, e nós somos médicos veterinários, então, então muito obrigado, Neide. Então é o seguinte, o que todo mundo está temeroso com a vacina da China, da Rússia, é porque ela pulou etapas, né, então os órgãos internacionais de pesquisa, eles estimulam que uma vacina precisa de 3 etapas para ser validada, né, para ser conferida e ter efetividade. Então, a vacina da Rússia, ela pulou etapas, né? Então, ela não provou, não teve uma comprovação científica da sua eficácia. Entretanto, a gente pode ver aí a vacina de outros estados, até o governador de outro estado tomou a vacina em público e agora ele está com coronavírus. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essas divulgações. A da Rússia, ela não tem uma efetividade comprovada cientificamente, mas ela não foi testada ainda. Então, a gente tem que ter confiança, né? Uhum. A gente tem que acreditar. Agora, por enquanto, a que está mais segura é a que está sendo desenvolvida pela Fiocruz, que é da Oxford, que está seguindo todas as etapas que estão sendo desenvolvidas, né? Então, assim, se for falar de segurança, eu colocaria em primeiro lugar a da Oxford, a segunda, a da Rússia, porque não teve comprovação, mas também não teve uma falha. E a terceira, a que foi de um outro estado, que o próprio governador está doente, ele foi o primeiro a tomar a vacina, né? Uhum. Então, ficou meio estranho essa situação.
Entre Rússia e China, o senhor fica com a da Rússia.
Com certeza.
Doutor, muito obrigado pela participação.
Ok, eu agradeço a todos, bom dia.
Conversamos com o médico veterinário Paulo Figueira, especialista em desenvolvimento de novos produtos alimentícios e em tecnologia de alimentos, mestre em ciências agrárias na área de concentração bioquímica da carne e doutor em ciências agrárias na área de concentração de proteínas de produtos cárneos. Entre outros assuntos, falou sobre essa conquista por parte do Paraná, o reconhecimento nacional de área livre de aftosa sem a vacinação. 10h49, intervalo, já voltamos.